Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 26 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que viu as ações dela caírem ontem ao longo do dia, depois que o lançamento do Nintendo Switch Lite ficou abaixo lá do que era esperado pelo mercado. O Nintendo Switch Lite foi uma versão um pouco mais básica, né? Um pouquinho mais barata também lá em relação ao Nintendo Switch normal, que foi lançado aí no começo dessa semana. E aí, segundo algumas estimativas do mercado, parece que em 3 dias o console vendeu só entre 160 mil e 180 mil unidades. Isso ficou bem distante das 300 mil unidades que o mercado esperava que fossem vendidas aí nesses 3 primeiros dias. E por conta disso, as ações da empresa caíram ontem na Bolsa de Tóquio coisa de 5% em relação ao dia anterior. O medo dos investidores é que essas vendas abaixo do esperado sejam um sintoma, né, de saturação do mercado em relação ao Switch, e por conta disso o pessoal tá resolvendo vender já as ações da Nintendo para se antecipar, se a coisa for cair mais pra frente. Agora, ainda sobre a empresa, ela finalmente lançou Mario Kart Tour tanto pro Android quanto pro iOS. O jogo é gratuito e repleto de compras internas, isso até atrapalha um pouco lá a experiência como um todo. Ainda assim, essa versão meio de caça-níquel, né, do Mario Kart foi recebida aí com bastante empolgação pela galera, e caso você queira baixar o game para conhecer, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre o mercado de jogos, a Microsoft abriu em alguns países só o registro do beta do xCloud. Essa plataforma vai servir para deixar o pessoal fazer stream de jogos em dispositivos tipo telefones e tablets, e o formulário de registro para o beta ficou disponível na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Microsoft disse que nas próximas semanas vai começar a convidar esse pessoal, né, que se cadastrou nessa lista aí, para começar a testar o serviço, mas por outro lado, não falou por enquanto, pelo menos, né, quando que ela pretende lançar o xCloud de forma oficial aí para todo mundo. E enquanto isso, na Amazon, ela fez um evento ontem para anunciar 1 milhão de produtos, todos eles, claro, né, que vem com a Alexa embutida. Ela anunciou a terceira geração da caixinha Amazon Echo normal, que tem opções novas de cor, anunciou o Echo Studio, que vai brigar com o HomePod, né, oferecer uma qualidade superior de som a $200, anunciou também a geração nova do Echo Show, que tem 8 polegadas, design mais moderno e vai custar $130, pintou também uma geração nova da caixinha pequenininha, que é a Echo Dot, né, que vai custar $60, tem um relógio lá digital, né, de LED pra galera conseguir ver a hora. E por fim, sobre as caixinhas, tem bastante coisa ainda, né, mas por fim sobre as caixinhas, anunciou o Echo Glow, que é feito pra crianças, tem uma luz colorida lá, custa $30 quando for lançado. Aí, além disso, ela aproveitou também o evento para anunciar alguns dispositivos vestíveis, começando pelos óculos Echo Frames. Eles têm umas caixinhas de som direcionais, né, só pro usuário escutar o que a Alexa tá falando, escutar também músicas direto ali na armação, e a Amazon comentou que eles vão chegar, né, pro público americano no final desse ano, do jeito bem limitado, por $180. Já um outro vestível que a Amazon anunciou ontem também foram os Echo Buds. Eles vão custar $130, vão concorrer com os Pixel Buds, né, Galaxy Buds e com os AirPods também. Aí o terceiro vestível, mais maluco, né, que a Amazon anunciou também foi o Echo Loop, que é um anel conectado. O Echo Loop tem 2 microfones embutidos para a pessoa conseguir falar com a Alexa ali por meio do dedo, e também ele vibra quando a pessoa recebe uma notificação. Aí, como acontece com os óculos conectados, a Amazon disse, né, que o lançamento vai ser bastante limitado nos Estados Unidos, e se você quiser ver, né, como é que ficou o design, tem link aqui na descrição. Bom, seguindo com os anúncios de ontem, pintou também o Alexa Smart Oven, que é um micro-ondas barra forno. Ele também tem, né, claro, o Alexa embutida, vai custar $250 para quem quiser comprar. Já especificamente sobre a Alexa, a Amazon disse que fez uma parceria com Samuel L. Jackson para conseguir colocar a voz dele, né, para quem quiser escutar a dele e não a dela, e ela falou também que vai trazer opções novas aí de privacidade depois daquele escândalo aí que pintou, né, do pessoal escutando as gravações, coisa desse tipo. Então ela comentou que quem usa a Alexa vai conseguir agora acessar cada gravação para conseguir deletar tudo individualmente, e também vai ter a opção, se a pessoa preferir, de deletar tudo automaticamente depois de 3 meses ou de 18 meses lá de interação com a Alexa. Caso você queira saber mais sobre isso, sobre tudo também, né, que ela anunciou no evento, nem deu para falar tudo, tem roteador novo, tem rastreador de cachorro, tem bastante coisa, tem link aqui na descrição. Bom, e enquanto isso, no Facebook, a rede falou que não vai deletar publicações de políticos, mesmo quando fugirem lá das regras de uso do site, o que quer dizer, né, que pode publicar mentira, pode publicar ameaça, que aí tá tudo bem se for político. A rede falou que, assim como acontece no Twitter, a ideia aqui é que um tweet de um político é de interesse público, então não tem que ser deletado, mesmo que seja uma coisa bastante agressiva, mas por outro lado, falou que vai tirar do ar posts que tragam conteúdos de violência que podem expandir lá pro mundo real. E ainda sobre redes sociais, a Snap anunciou que está mudando um pouquinho o funcionamento lá de propagandas no Snapchat. Então a primeira modificação é que a partir de agora um anúncio pode ter até 3 minutos de duração, né? Não só até 10 segundos. E a segunda modificação vai acontecer em comerciais que são veiculados antes de conteúdos lá, originais da plataforma. Esses comerciais vão ganhar o recurso da pessoa conseguir arrastar para cima, né? Para ver conteúdo complementar, ser levado para um site, comprar alguma coisa também. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a briga do Google com a imprensa francesa por conta da nova lei de direitos autorais. Mas antes eu vou falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, né, atendendo a empresas de tudo quanto é setor diferente. E ela atende tanto a empresas enormes quanto pequenas e médias empresas, o que inclui também, né, startups, desenvolvedor de aplicativo e por aí vai. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo, é bem chatinho, né, bem burocrático. Se você errar alguma coisa, custa mais dinheiro ainda e mais tempo ainda. Então faz o seguinte, entra no site prime-contabilidade.com, fala com eles, né? Fala que você quer abrir a sua empresa, e aí por ser um ouvinte aqui do Loop Matinal, eles vão te dar 50% de desconto na abertura e mais 20% de desconto na contabilidade normal. Então, de novo, hein? Entra lá para abrir sua empresa com desconto, né? Também manter um desconto aí na contabilidade normal, prime-contabilidade.com. Muito obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre escuta aqui o podcast sabe que recentemente a Europa fez uma reforma no conjunto de leis, né, que tem a ver com direitos autorais. E uma das novidades dessa lei é a possibilidade de publicações cobrarem para exibição de conteúdos, né, de resultado de busca ou então de redes sociais, se elas quiserem. O argumento por trás dessa lei é que muitas vezes, né, a pessoa se dá por satisfeita pelo que ela vê direto no Facebook, então direto lá na página do resultado da busca e não entra no site da publicação. Tem levantamentos que falam que por conta disso, né, da pessoa deixar de entrar no site, são centenas de milhões de euros perdidos, porque a galera não consegue mais ver publicidade, e foi pra isso, né, que essa lei foi aprovada. Aí, o que tá rolando agora é que a França confirmou, né, que é um dos primeiros países aí que vai colocar esse tipo de cobrança em prática, e o Google falou que vai contra-atacar essa decisão. A empresa falou que vai parar de mostrar pra usuários franceses aquelas linhas, né, aquelas duas linhas de texto lá que aparecem embaixo do resultado quando a pessoa faz uma pesquisa, mas isso só pra publicações europeias, né, por conta dessa lei. O Google explicou ainda que os sites que quiserem voltar a ter o resultado completo exibido tem que entrar em contato com eles, né, e dar autorização sem que eles tenham que pagar, o que, por sinal, né, é uma coisa que eles sabem já que vai funcionar. Isso porque antes dessa lei ser aprovada, a Alemanha tinha já, né, testado e tentado fazer alguma coisa parecida, e na época o Google falou, né, também que ia tirar lá do resultado de busca o texto contextual pra galera conseguir ler. Isso fez o tráfego para sites de notícias acabarem despencando, e aí por conta disso as publicações entraram em contato com o Google pedindo por favor, né, voltar a exibir lá como era antes. Bom, e ainda mais ou menos sobre o Google, a Apple atualizou o Apple Music para o Android, trouxe agora o modo escuro da interface e compatibilidade com o Chromecast. Essa compatibilidade, inclusive, é negócio que nem está disponível ainda, né, para quem usa o Apple Music para o iOS, mas ainda assim, isso pintou já no aplicativo de Android depois de um beta que foi meio rápido para a galera conseguir testar. E já que eu estou falando sobre a Apple, deixa eu comentar que ela deu até abril do ano que vem para que todo aplicativo de iPad que for enviado para a App Store seja feito lá, com base no SDK do iOS 13. Com isso, essencialmente, a Apple está tentando garantir, né, que todo o app seja feito lá especificamente com o iPadOS em mente, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, ontem o Ming-Chi Kuo, que tem umas fontes boas na cadeia de suprimentos, comentou que os iPhones do ano que vem vão mudar um pouquinho lá o design. Ele disse que ao invés de seguir aquela estética, né, que a Apple tá seguindo com o iPhone desde o modelo 10, os iPhones do ano que vem vão ter pelo menos armação parecida com o iPhone 4, o que deixou muita gente, né, inclusive eu, que acho o iPhone 4 lindo, bem contente aí com essa ideia. Agora, falando sobre novos iPhones e encerrando aqui o episódio de hoje, a Apple confirmou ontem que a geração nova de iPhones, então 11, 11 Pro e 11 Pro Max, vai chegar aqui no mês que vem, dia 18 de outubro. Isso, inclusive, acabou pegando bastante gente de surpresa, né? Expectativa da galera aí que fosse só no fim do mês, ou então lá pra novembro, mas não. Talvez pelo fato da Anatel ter conseguido homologar tudo com pressa, né? Então, os três homologados já, a Apple deve ter conseguido adiantar esse lançamento, mas não falou o preço ainda, de quanto que eles vão custar, né? Por outro lado, pelo andar da carruagem, né, essa pressa toda, pode ser que os preços pintem nos próximos dias, ou então até o final da semana que vem, e claro, né, quando a Apple confirmar, eu comento aqui no podcast. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou uma empresa bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!